Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência que tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é o jabuti, um animal muito simpático e esperto aqui da Amazônia. Oi, jabuti!
Oi, Luciana! Oi, galerinha!
Oi!
Jabuti, qual é o tema do programa de hoje?
Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as regiões do Brasil.
O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor.
Ciência Legal!
E para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, está aqui uma galerinha que gosta muito de estudar.
É, Luciana, quem está aqui são os nossos amiguinhos da Escola de Aplicação da UFPA com duas equipes. A equipe Tecno 3.
Vamos lá, vamos lá, Tecno 3 vai ganhar!
E os Bobs.
Ha, 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 os Bobs vão ganhar! Ha, ha, ha! Os Bobs vão ganhar!
E acompanhando essa galerinha está o professor Silvio Rodrigues!
Ciência, Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos e para começar o nosso Ciência Legal de hoje, crianças, quem sabe me responder o que é região?
Eu sou Edilson, da equipe Bobs, meu nome é Regiões e é a divisão do Brasil.
Eu sou Beatriz, da equipe Tecno 13, e região para mim é áreas de terra dividida no Brasil.
Muito bem, região é um território demarcado de acordo com alguns critérios, que podem ser clima, vegetação, população, cultura, economia, política e outros.
Luciana, você sabia que a divisão do espaço em regiões é comum no mundo todo? Os países se dividem em regiões para melhor administrarem sua diversidade de riquezas e necessidades.
O Brasil, por exemplo, que é imenso, quinto maior país do mundo, aqui a gente precisa demarcar regiões para melhor conhecer as especificidades de cada espaço do país.
Pesquisadores de todas as áreas do conhecimento usam muito a divisão em regiões para compreenderem as particularidades do território brasileiro. E os governos analisam as informações das pesquisas para investir em políticas mais apropriadas para cada região.
Crianças, existem duas principais formas de divisão em regiões do território brasileiro. Uma foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas e considera aspectos geoeconômicos, dividindo o Brasil em três complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas aqui no Ciência Legal, a gente vai falar apenas da divisão oficial do Brasil em cinco regiões. Alguém sabe me dizer quais são as cinco regiões?
Meu nome é Gabriela, da equipe Bobs, e regiões são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Muito bem. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão, gente, foi proposta em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e até hoje é usada em pesquisas, estudos e todos os índices sobre o Brasil.
As cinco regiões agrupam os estados de acordo com aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos. Além, é claro, da proximidade territorial. Diferente da divisão geoeconômica, as regiões criadas pelo IBGE respeitam os limites dos estados.
Ah, então vamos falar de cada uma dessas cinco regiões? Que tal começarmos pela nossa? Quem sabe dizer em qual região do Brasil nós estamos?
Eu sou Beatriz, da equipe Tecno 3, a gente fica no norte.
Estamos em Belém, capital do estado do Pará, que fica na região norte. E além do Pará, quais outros estados que compõem a nossa região? Quem sabe?
Tamires, equipe Tecno 3. Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins e Amapá.
Parabéns, Tamires!
A dança do carimbó é a dança brasileira. Vai no carimbó, eu vou dançar a noite inteira.
No total, 7 estados formam o Norte, que é a maior região do Brasil, com quase metade do território nacional, gente.
É aqui que se encontra a maior bacia hidrográfica das Américas e o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Nossa floresta é considerada a maior e mais rica reserva de animais e vegetais do planeta.
E o nosso clima, pessoal, é o tropical úmido, sem estações do ano bem definidas. O sol e a chuva convivem ao longo do ano inteiro. A vegetação é predominantemente composta por florestas, mas existem áreas de vegetação baixa e até cerrado.
Jabuti, mas se engana quem pensa que o norte é formado apenas pela floresta e pelos rios. De acordo com a última contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, a região abriga uma população de aproximadamente 15 milhões e meio de habitantes. Dentre eles, indígenas, ribeirinhos, coletores, trabalhadores que moram em áreas rurais e principalmente nas cidades.
Criançada, a economia da região norte é bastante diversificada, mas as principais atividades são a mineração, a agropecuária e o extrativismo vegetal, com destaque para a madeira, a castanha e o açaí. Várias pesquisas científicas e o próprio conhecimento popular também estão contribuindo para a formulação de novos produtos farmacêuticos, alimentícios e cosméticos com vegetais da nossa região.
Ciência legal!
Que legal poder aprender um pouco mais sobre as regiões do país. Existia um geógrafo brasileiro que adorava estudar as regiões. Inclusive, ele propôs uma nova forma de divisão do Brasil, de acordo com as atividades econômicas, técnicas e científicas.
Eu conheço bem esse pesquisador, é o Milton Santos. Mas a melhor pessoa para contar a história dele pra gente é a vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o homem da geografia no Brasil. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Hoje a nossa viagem começa pelo nordeste do Brasil, no estado da Bahia. Foi lá numa cidadezinha chamada de Brotas de Macaúbas que em 1926 nasceu um menino negro chamado Milton Santos. Os pais dele, que eram professores, ensinaram o filho a falar francês ainda criança. E aos 10 anos de idade, aprovado em primeiro lugar, Milton foi estudar no Instituto Baiano de Ensino, um tradicional colégio de Salvador que funcionava em regime de internato. Lá, os alunos aprendiam, almoçavam, jantavam, dormiam e só voltavam para casa no período das férias. Milton Santos era tão inteligente que aos 13 anos já dava aulas de matemática e aos 15 passou a ensinar geografia, que era a verdadeira paixão do rapaz. Anos mais tarde, por influência de um tio advogado, ele estudou direito na Universidade Federal da Bahia. Depois de formado, abandonou a profissão para dar aulas de geografia na cidade de Ilhéus, na região sul do estado da Bahia. Lá, Milton escreveu para o jornal A Tarde, um dos principais na época. Em 1956, Milton Santos retornou para a capital baiana, onde foi professor da Universidade Católica de Salvador. No mesmo ano, foi convidado para fazer doutorado em geografia na França, um país que fica no continente europeu. Quando terminou os estudos, Milton voltou para o Brasil. Pouco tempo depois, ele ajudou a criar o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade Federal da Bahia.
Laboratório de Geomorfologia?
Sim, querida. Geomorfologia estuda as formas e as origens das superfícies do nosso planeta, como as montanhas e as serras, por exemplo. Com a criação do Laboratório de Geomorfologia, Milton Santos e outros pesquisadores viveram momentos de descoberta e aventura nas regiões do estado baiano. Sempre muito dedicado aos estudos, Milton Santos foi cada vez mais ganhando reconhecimento até que virou diretor da imprensa oficial da Bahia. Mas em 1964, os militares derrubaram do poder o então presidente Jânio Quadros e assumiram o governo brasileiro para o qual Milton trabalhava. Assim, o geógrafo acabou preso e expulso do país.
E o que aconteceu depois, vovó?
Forçado a deixar o Brasil, Milton Santos voltou para a França, onde trabalhou bastante como professor e pesquisador. E ele também deu aulas em universidades do Reino Unido, da Tanzânia, da Venezuela, dos Estados Unidos e do Canadá. Além disso, foi consultor da Organização das Nações Unidas, a ONU, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO.
E ele voltou para o Brasil algum dia?
Sim. 13 anos depois, Milton Santos voltou ao Brasil como um geógrafo admirado internacionalmente e se tornou professor da Universidade de São Paulo. Em 1979, ele lançou uma proposta de regionalização do Brasil, que hoje é bastante discutida nas escolas e universidades brasileiras. É a noção de região concentrada que ele criou em parceria com a socióloga Ana Clara Torres Ribeiro, que trabalhava com ele na Universidade de São Paulo. A região concentrada é composta pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o sul do Espírito Santo, o sul de Minas Gerais e partes do Mato Grosso do Sul. 21 anos depois, em 2000, Milton apresentou a proposta da divisão do Brasil em regiões segundo a difusão da informação. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que são estados da região concentrada, possuem mais estruturas como aeroportos com grandes números de voos e agilidades no acesso aos meios de informação, TV, rádio, jornais e internet, do que outras partes do Brasil. E assim, o geógrafo dividiu o nosso país em quatro Brasis: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, além da região concentrada que falamos há pouco. Desse jeito, Milton Santos considera muito mais a questão das técnicas e da informação do que a quantidade de pessoas e indústrias existentes nas regiões.
As ideias do Milton Santos parecem importantes mesmo, vovó?
Com certeza, querida. Autor de quase 40 livros e 300 artigos, Milton Santos falou da pobreza, das desigualdades e do preconceito no Brasil. Em 1994, ele recebeu o mais alto prêmio internacional em geografia, o Prêmio Votran Lu, considerado o Nobel da área. E mesmo com a idade bem avançada, ele fazia questão de continuar dando aulas e palestras pelo mundo. Mas no dia 24 de junho de 2001, o geógrafo morreu aos 75 anos de idade, deixando uma grande contribuição para a geografia e para a sociedade brasileira. Não é à toa que hoje Milton Santos é admirado no mundo todo como um dos maiores pensadores do país. E então, crianças, gostaram da história sobre o homem da geografia no Brasil?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Nossa, Luciana, a vovó sempre conta histórias legais.
Concordo, Jabuti. E agora vai começar outro quadro super bacana que a garotada adora, a nossa gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Criançada, a Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, um aluno vai representar a sua equipe. As outras crianças ficam na torcida, dando maior incentivo.
Vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Criançada, essa prova vai funcionar assim. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certa e completa. Nós vamos dar 3 alternativas de resposta, aí vocês têm que completar.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar também. Quem vai representar a equipe Tecno 3 é a Beatriz Carvalho. Cadê a torcida da Beatriz?
Bia! Bia! Bia!
Quem vai representar os Bobs?
É a Gabriela Cardoso. Cadê a torcida da Gabriela, gente?
Gabi! Gabi! Gabi!
Pessoal, não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Tecno 3. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então, aí vai a frase que você precisa completar. Beatriz, a divisão do Brasil oficial divide o país em pontinho, pontinho, regiões. Alternativa A, 3. Alternativa B, 5. Alternativa C, 7.
É 7, alternativa C.
Jabuti, a Beatriz acertou?
A resposta está errada.
A equipe Tecno 3 não acertou, então a equipe Os Bobs tem a chance. Gabriela, aí vai a frase que você precisa completar. A divisão do Brasil oficial divide o país em pontinho, pontinho, regiões. Alternativa A, 3. Alternativa B, 5. Alternativa C, 7.
Alternativa B, 5 regiões.
A resposta está correta!
Complete a frase.
Gabriela, ainda é você. Vamos para a segunda frase. As 5 regiões geográficas do Brasil são Sul, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e pontinho, pontinho. Alternativa A, Noroeste. Alternativa B, Centro-Leste. Alternativa C, Nordeste.
C.
Jabuti, a Gabriela acertou ou não?
A resposta da Gabriela tá correta!
Complete a frase.
Quem vai responder agora pra gente é a Beatriz da equipe Tecno 3. Beatriz, a frase é a seguinte, bastante atenção. Na região norte, o pontinho pontinho é o maior rio do mundo. Vamos para as alternativas. Alternativa A, Rio Amazonas. Alternativa B, Rio Tocantins. Ou alternativa C, Rio Tapajós.
Alternativa A, Rio Amazonas.
A resposta da Beatriz está corretíssima!
Complete a frase.
Agora é a vez da Gabriela, da equipe Os Bobs. Gabriela, essa é a quarta e última frase. A maior parte da população da região norte está... Alternativa A, nas áreas rurais. Alternativa B, nas áreas urbanas. Ou alternativa C, nas florestas.
Alternativa B, nas áreas urbanas.
A resposta da Gabriela está corretíssima!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E até agora o placar da nossa gincana legal é 10 para a equipe Tecno 3.
Vamos lá, Tecno 3 vai ganhar.
E 25 para a equipe Os Bobs, que estão na frente.
Ha, 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 os Bobs vão ganhar. Ha, 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 os pobres vão ganhar!
É isso aí! E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez?
Agora, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
Galerinha, o Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga ciência para as crianças aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí, Luciana. E hoje nós estamos falando sobre as regiões do Brasil. E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da UFPA, com duas equipes. A equipe Tecno 3...
Vamos lá! Vamos lá! Tecno 3 vai ganhar!
E os Bobs!
Ha, ha, ha! Os Bobs vão ganhar! Ha, ha, ha! Os Bobs vão ganhar!
E acompanhando essa garotada toda está o professor Silvio Rodrigues!
Ei! Ciência Legal!
Jabuti, vamos continuar falando sobre as regiões brasileiras.
Isso mesmo, Luciana. Sabe uma coisa que eu fiquei curioso? Você disse que a região norte é formada por 7 estados, certo? E as outras regiões são formadas por 7 estados também?
Não, Jabuti. Essa quantidade varia de região para região. O Nordeste, por exemplo, é composto por 9 estados. Vocês podem me ajudar dizendo quais são esses estados, crianças?
Maranhão,
Ceará,
Bahia, Sergipe, Alagoas,
Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Meu Pernambuco, amor, aê, aê. Salvador, Nordeste, Nordeste, Nordeste. Aê, aê. Cabra da Peste, Nordeste, Nordeste.
Vamos aproveitar então para falar sobre as características do Nordeste, que abriga quase 30% da população brasileira. Muita gente mora nessa região, né?
É verdade, Jabuti. E como você e os nossos amiguinhos já devem ter ouvido falar, grande parte do Nordeste está sujeita a secas longas por causa do clima semiárido de algumas partes da região. Isso prejudica a agricultura e a pecuária, mas não impede que a região seja grande produtora de cana-de-açúcar e algumas frutas, como uva, maracujá, melão e manga.
É no Nordeste também, criançada, que estão grandes reservas de petróleo, o que possibilita que a região seja a segunda maior produtora de petróleo do país.
O turismo, galerinha, também é outro fator muito importante dessa região. Alguém aqui já viajou para alguma cidade turística do Nordeste?
Gabriela, da equipe Bobs, e eu fui para Natal.
Quem mais viajou?
Sami, equipe Tecno 3, e eu já fui para Ceará, Fortaleza.
No litoral nordestino, que é banhado pelo Oceano Atlântico, existem muitas praias, sem contar com as construções históricas, já que a região foi uma das primeiras a ser colonizada pelos portugueses. Tudo isso e os investimentos dos governos têm atraído cada vez mais turistas para as cidades nordestinas.
E vários estados do Nordeste têm se fortalecido muito com as novas indústrias, inclusive indústrias automobilísticas.
Ciência Legal!
E agora vamos falar, Jabuti, sobre a região Centro-Oeste?
Vamos falar sim. É no Centro-Oeste que está o atual Distrito Federal, a capital do Brasil, Brasília. Lá moram e trabalham os principais administradores do país: presidente, ministros, deputados e senadores.
Essa é a região com menor população e a segunda maior extensão territorial do país. São 3 os estados que compõem o Centro-Oeste. Quem sabe me dizer quais são os estados que compõem o Centro-Oeste?
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás.
Nesses estados, o clima é tropical semiúmido e a principal vegetação, criançada, que a gente encontra é o cerrado. é no centro-oeste que está o Pantanal, um ecossistema caracterizado pelas frequentes chuvas, por uma vegetação inundada e pela diversidade de espécies de animais.
Crianças, a economia da região é baseada na agropecuária, principalmente na produção de carne, soja, algodão, milho, cana-de-açúcar e arroz.
Ciência legal!
Outra região brasileira é a Sudeste.
Quem sabe os estados da região Sudeste?
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo.
A região Sudeste é a segunda menor região do Brasil em extensão territorial, mas é a que possui maior número de habitantes e concentra grande parte da geração de riqueza do país.
E o clima da região é tropical úmido e semiúmido, e a vegetação varia de acordo com o estado. Em Minas Gerais, predomina o cerrado e a caatinga. Nos estados litorâneos, criançada, grande parte da vegetação tropical, a Mata Atlântica, foi devastada desde a colonização para plantações e criação de animais.
A região Sudeste, crianças, também é caracterizada por ser bastante industrializada, abrigando grandes montadoras e produtoras de peças, até a agropecuária é industrializada, com a inclusão de tecnologias em vários setores da produção.
No estado do Rio de Janeiro, está a maior extração de petróleo do país. E em Minas Gerais, a mineração é a atividade mais importante.
Também é o Sudeste que concentra as administrações dos grandes bancos, empresas transnacionais e comércios, além dos centros de tecnologia e das universidades.
Ciência legal!
Nossa, Luciana, quanta coisa tem para falar sobre as regiões do Brasil, não é?
É verdade, Jabuti, mas a gente continua daqui a pouco, porque agora o nosso repórter criança vai apresentar pra gente um projeto chamado Cartografia Social da Amazônia. Ele vai explicar tudinho pra gente.
Repórter criança.
Olá, eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal. Hoje nós vamos conhecer um projeto que contribui com os povos e comunidades tradicionais para construir um mapeamento de seus territórios. Eu estou falando da nova Cartografia Social da Amazônia. Cartografia social é o mapeamento de um território a partir da identificação de suas particularidades sociais, naturais e econômicas, pelos povos que nele vivem. Essa cartografia pode permitir que as políticas públicas sejam planejadas e executadas de acordo com os interesses dessas populações. A Amazônia é enorme e diversa, principalmente em suas realidades sociais e culturais. Para conhecer diferentes comunidades tradicionais que vivem na região, as iniciativas de cartografia começaram a ser registradas com a publicação do livro A Guerra dos Mapas, em 1993, escrito pelo professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas. Em 2005, sob a coordenação do professor Fredo Wagner, tem início o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que registra as identidades coletivas, os movimentos sociais e suas lutas por direitos territoriais. Na UFPA, o projeto é liderado pela professora Rosa Acevedo. Ela conta como aconteceu essa trajetória.
Esse projeto inicia em 2005 e ele começa com uma reunião de pescadores, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco babassu, que nos reunimos no Fórum Social Mundial. E estávamos realizando um seminário sobre a questão dos territórios e as populações tradicionais. Levamos vários mapas. E foi a solicitação desse movimento que eles gostariam muito dar continuidade ao seminário em publicações do que seriam esses mapas que eles tinham elaborado. Aí damos início a esse projeto que já tem 6 anos.
Até hoje, o projeto já mapeou comunidades de diversos estados, como Pará, Amazonas, Acre e Maranhão. De acordo com a professora Rosa Acevedo, em muitos locais visitados por ela e sua equipe, os grupos nunca haviam visto em um mapa o território que ocupam, que perderam ou pelo qual lutam.
Todos esses grupos, quando falamos de cartografia, eles queriam levar adiante um processo de autocartografia. Autocartografia é: eu posso fazer meu croquis, eu posso fazer meu mapa. Muitos dos lugares que nós estamos fazendo cartografia, eles nunca tinham visto seu povoado num mapa. Os mapas sempre são feitos pelo IBGE, pelo Estado. Ele não tem interesse naquele pequeno lugar que é tão importante para 100 pessoas, 30 pessoas, 15 famílias.
Os resultados obtidos com trabalhos de cartografia social nas diferentes comunidades que realizaram o mapeamento estão publicados em fascículos organizados em 7 coleções: Movimentos Sociais, Identidade Cultural e Conflitos, Movimentos Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia, Faxinalenses do Sul do Brasil, Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Crianças e Adolescentes em Comunidades Tradicionais da Amazônia, Quilombolas do Sul e Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil Central. Estes fascículos são distribuídos gratuitamente para a comunidade. Todos estes materiais estão publicados na internet, no site www.novacartografiasocial.com. Lá você pode conhecer um pouco mais do projeto e acompanhar todas as novidades sobre o mapeamento social da Amazônia. Eu sou Isabelle Rizuene, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Muito legal esse projeto, não é mesmo, Luciana?
Concordo, Jabuti, mas agora chegou a hora de outro quadro bem bacana do nosso programa. Vai começar a segunda parte da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Jabuti vamos fazer perguntas para cada equipe. E essa segunda parte da gincana funciona igualzinha à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Cada integrante da equipe terá 10 segundos para responder. Combinado?
Sim!
Você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Tecno 3 é a Zaira Sena. Cadê a torcida da Zaira?
Zaira! Zaira! Zaira!
E quem vai representar a equipe Os Bobs é a Débora de Paula. Cadê a torcida da Débora?
Débora! Débora! Débora!
Só lembrando para a criançada que está aqui no estúdio com a gente que não vale soprar a resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A Tecno 3 começou no primeiro bloco, agora é a vez da equipe Os Bobs. Débora, qual dos seguintes estados não compõe a região Centro-Oeste? Alternativa A, Goiás. Alternativa B, Minas Gerais. Ou alternativa C, Mato Grosso?
Mato Grosso.
E aí, Luciana, a Débora acertou ou não?
Jabuti, a Débora não acertou. Zaira, eu vou repetir a pergunta para você, valendo 5 pontos. Qual dos seguintes estados não compõe a região Centro-Oeste? A, Goiás. B, Minas Gerais. C, Mato Grosso.
B, Minas Gerais.
Zaira, a sua resposta está correta!
Adivinha o que é?
E agora quem continua é a equipe Tecno 3. Zaira, quantos estados formam a região Nordeste? Alternativa A, 7. Alternativa B, 8. Ou alternativa C, 9?
Alternativa C, 9 estados.
A resposta da Zaira está certíssima!
Adivinha o que é?
Agora vamos para a terceira pergunta. Débora, da equipe Bobs. Qual região brasileira
possui a maior concentração de pessoas, indústrias e centros comerciais. Alternativa A, Sudeste. Alternativa B, Centro-Oeste. Alternativa C, Nordeste.
A.
Você acertou!
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe Tecno 3. Zaira, em que região brasileira fica o Pantanal? Alternativa A, Norte. Alternativa B, Centro-Oeste. Alternativa C, Nordeste.
B.
A Zaira acertou!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E no placar da nossa gincana legal, até agora, Luciana, as equipes estão empatadas.
35 para a equipe Tecno 3 e 35 para a equipe Os Bobs! E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Anote aí!
Aqui no estúdio não está nada definido. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E também no próximo bloco vamos aprender mais sobre as regiões do Brasil com uma pesquisadora que vai bater um papo ciência com a gente. É isso aí, pessoal. Continuem conectados na Rádio Web UFPA. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí, hoje estamos falando sobre as regiões do Brasil.
Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Ciência Legal!
E está aqui com a gente a galera das escolas de aplicação da UFPA, com duas equipes. A equipe Tecno 3...
Vamos lá, Tecno 3 vai ganhar!
E os Bobs!
Ha, ha, ha! Os Bobs vão ganhar! Ha, ha, ha! Os Bobs vão ganhar!
E acompanhando essa garotada está o professor Silvio Rodrigues!
Sim! Ciência legal!
Muito bem, pessoal. Ainda falta nós falarmos de mais uma região brasileira. Quem sabe dizer qual é a região?
O meu nome é Beatriz, da equipe Tecno 13. A região que falta é Sul.
Brasileiros do Sul do Brasil se reúnem aos fins de semana pra dançar um fandango gaúcho e sem luxo a moçada se irmana.
Criançada, quais são os estados que compõem a região sul, hein?
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
E a região sul é a região mais fria do país, com clima temperado, que registra temperaturas muito baixas no inverno, podendo até acontecer geada e neve.
E é por causa da temperatura, galera, que a vegetação é bem diferente do restante do Brasil. No sul, predominam as florestas de araucárias e pinheiros, como as árvores de Natal.
E as principais atividades, crianças, as atividades econômicas são o comércio, a indústria e a agricultura, com destaque para os grãos, como a soja, o milho, o arroz, o feijão e o trigo.
O Sul é a menor região brasileira e a que possui o menor número de habitantes. Até hoje existem muitas colônias de estrangeiros ou descendentes de alemães e italianos que marcam muito a cultura da região. O turismo também é muito importante e chama a atenção de outras regiões do Brasil e do mundo. As cataratas do Iguaçu, as cidadezinhas de Gramado e Canela e a cidade de Florianópolis são os lugares mais visitados pelos turistas.
Crianças, o Sul é uma região bem desenvolvida econômica e socialmente. Possui os menores índices de analfabetismo e mortalidade infantil, os melhores indicadores de saúde e o segundo melhor IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano.
Ciência legal!
Quanta coisa, não é, Luciana?
É, Jabuti, mas a gente não falou tudo sobre as regiões, não. Elas são bastante diversas entre si e dentro de uma mesma região existe muita diversidade. O que nós falamos aqui foram apenas algumas características gerais sobre elas.
O bom mesmo é conhecer de perto as regiões brasileiras e ver como elas são diversas e bonitas.
E nós convidamos uma pessoa que gosta muito de estudar as regiões, principalmente a região norte. Ela veio aqui para esclarecer as nossas dúvidas e bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
Quem está aqui com a gente é a pesquisadora Eliana Teles, professora de Geografia da Rede Estadual de Ensino do Pará e integrante do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.
Eliana, seja muito bem-vinda ao Ciência Legal. É um grande prazer tê-la aqui no estúdio.
Obrigada, professora Luciana. Obrigada, Jabuti.
Papo Ciência.
Quem gostaria de fazer a primeira pergunta?
Edilson da Equipe Bobs, por que queria dividir o Pará?
A questão não é só eu dividir, colocando em pedacinhos, não vai resolver o meu problema. Vai resolver o problema quando eu colocar infraestrutura, uma base para que todos possam viver de uma maneira sustentável. Sustentável seria ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade e transporte de qualidade.
Professora, por que é preciso dividir os espaços dos países em regiões?
Essa divisão, ela é necessária para administrar melhor os recursos que são geridos pelo governo federal, quando vocês falaram lá no Distrito Federal. Aí o que que o governo federal faz? Ele cria órgãos que vão cuidar dessa divisão, no caso o IBGE, que se orienta por uma divisão de acordo com os limites dos estados. Aí há muita crítica, por exemplo, tem um tipo de regionalização que divide o país em três regiões, não é? Vocês falaram aqui, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa regionalização acontece de acordo com as afinidades que os estados apresentam. Quem propôs essa divisão foi um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Geiger dizia o seguinte, que se você chegar lá na região centro-oeste, você vai ver que Tocantins, que você falou que está na região norte, tem muito mais relação com os estados de Goiás, com o Distrito Federal, do que conosco que estamos aqui na região norte.
Papo Ciência!
Professora, que características, do ponto de vista econômico, social, que a senhora considera as mais importantes dessa região que é conhecida como região amazônica?
Aqui tem um ponto que foi colocado no programa muito importante, muito interessante, da diversidade, porque nada é um todo homogêneo, nada é tudo igualzinho, bonitinho. A Amazônia não é só floresta, tem até cerrado aqui. Tem uma diversidade de grupos de pessoas que aqui vivem. Falaram de ribeirinhos, eles falaram da população que compõe todo esse total da Amazônia. Aí eu coloco para vocês mais um exemplo. Eu trabalho com um grupo que se autodenomina quilombolas, aí na Ilha do Marajó. E pesquisando na Ilha do Marajó, eu encontro área de floresta, área de cerrado, área de savanas que se aproximam do cerrado. Há uma diversidade nesse sentido, então a economia poderia também acompanhar essa diversidade. Mas a questão é da base para que se desenvolva todos esses recursos.
Professora, como funciona o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia?
Aqui no Pará é impressionante como nós temos uma diversidade de grupos de pessoas que se auto-intitulam por um nome X, por um nome Y. Não somos nós, pesquisadores, que chegamos lá e dizem, olha, você é quilombola, você é ribeirinho. Eles que se auto-denominam, então eles se auto-reconhecem de acordo com essa identidade. E essas identidades, que são diversos grupos, está muito relacionada com a relação que eles têm com cada ambiente. Então, a cartografia, ela é essencial para esses grupos que buscam dar visibilidade a si mesmo. Então, a gente constrói, faz toda uma série de oficinas, reuniões com eles. Lá, eles escrevem, eles desenham o seu ambiente como é. E aí, a gente faz o mapa. Só que esse mapa é de acordo com a percepção deles. Por exemplo, eu tenho um grupo muito interessante de uma ilha aqui próximo de Belém. Ele diz assim, mas olha, por que que no mapa tá azul? Se a cor da minha água não é azul. A cor da minha água é toda barrenta. Então você coloca no mapa aquilo que eles veem, como eles querem.
Papo Ciência.
Bom, pessoal, o Papo Ciência de hoje contou com a presença da professora da Rede Estadual de Ensino do Pará e pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Eliana Teles. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e seja sempre muito bem-vinda ao Ciência Legal e ao Papo Ciência.
Eu gostaria de agradecer. Parabéns para a equipe.
E vocês gostaram do Papo Ciência com a professora Eliana Teles?
Sim!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Lembrando que o placar até agora está empatado.
35 para a equipe Os Bobs.
Ha, 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 os Bobs vão ganhar. Os Bobs vão ganhar!
E 35 para a equipe Tecno 3!
Vamos lá, Tecno 3 vai ganhar!
Chegou a hora da terceira e última prova da Gincana Legal!
Charada Legal!
Charada Legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada aluno vai ter 20 segundos para responder. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligado. Vamos ver se você acerta as charadas.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Tecno 3 nesse desafio é a Tamires Castro. Cadê a torcida da Tamires?
Tamires! Tamires! Tamires!
E quem vai representar a equipe Os Bobs é o Edilson Salgado. Cadê a torcida do Edilson?
Edilson! Edilson! Edilson!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou do professor. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal.
Vamos para a primeira charada e quem vai começar é a equipe Os Bobs com o Edilson. O que é o que é? Sou pequenina e tenho o menor número de habitantes do Brasil. Tenho cataratas e outras belezas naturais como ninguém nunca viu.
O Sul.
A resposta do Edilson está certíssima! É a região Sul!
É! Charada legal!
E agora é a vez da equipe Tecno 3. Vamos ver, Tamires, se você acerta essa. O que é o que é? Das regiões do Brasil, sou a maior. Grande em território e beleza. Todos que me conhecem acham linda minha natureza.
Região Norte.
A Tamires acertou!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Nosso placar final ficou 85 pontos para a equipe Tecno 3 e 85 pontos para a equipe Os Bobs! Eles terminaram empatados. E o que é sempre bom lembrar para você que está em casa, se você errou, se você não conseguiu responder, não tem importância. O importante é você aprender e continuar tendo interesse sobre as regiões do Brasil, sobre a geografia e sobre todos os outros temas que a gente ouve aqui no Ciência Legal.
E agora, que tal perguntar para quem participou aqui no estúdio com a gente o que, que eles acharam do Ciência Legal, hein, Luciana?
Beatriz, o que, que você achou?
Excelente.
O que, que você achou, Zaira?
Achei legal, a gente aprendeu várias coisas hoje, brincando, divertido.
Débora, o que, que você achou de ter participado de um programa de rádio?
Achei muito legal, divertido, gostei da gincana. Foi bacana, aprendi muita coisa.
O Edilson, o que, que você achou?
Vocês ensinam brincando várias coisas pra gente.
Samia, o que, que você achou do programa? Você gostou?
Eu gostei muito, achei muito interessante essa iniciativa de aprendizado pela rádio e achei muito legal.
Professor Silvio, o que, que o senhor achou dessa experiência no rádio?
Bom, eu achei interessante porque geralmente a gente tem poucas programações de qualidade no ar, principalmente educativas. E essa iniciativa mostra como é que, através não só da aula em sala de aula ou de outro tipo de ensino, mas também através da própria comunicação que chega na casa de todo mundo, do ribeirinho que a gente falou agora, de quem está no Rio Grande do Sul, de quem está no Nordeste. Então, é isso que é interessante, como é que uma rádio pode cobrir tudo isso e pode também fazer essa troca de conhecimento.
Muitíssimo obrigada. Eu e o Jabuti gostaríamos de agradecer mais uma vez a você também que está em casa. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação das equipes Tecno 3 e os Bobs da Escola de Aplicação da UFPA.
Isso mesmo, Luciana. Todos vocês estão de parabéns.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Jabuti, o Ciência Legal foi muito divertido. Pena que o programa está chegando ao fim.
Foi tão legal. Eu aprendi muito sobre as regiões do Brasil. E vocês, hein, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência Legal!
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui para aprender com a gente, não é, Luciana?
Com certeza. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaelegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima!
Até a próxima, galera!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Goeldi, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interrompe com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.